Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta terça-feira, 10 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando as suas mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, também pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter ou no Instagram, pelo nosso canal, lá no aplicativo de troca de mensagens Telegram, que é o programa Faixa Livre, na verdade, o nosso grupo lá no aplicativo Telegram, o programa Faixa Livre, ou então pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, onde você pode acompanhar a transmissão do nosso programa diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom, ponta da linha, eu já tenho o nosso primeiro entrevistado de hoje, essa importante entrevista que a gente tem aqui no nosso programa, que é justamente com o presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, bom dia.
Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar com vocês novamente.
Prazer é nosso, Juliano. Já há muito tempo nós já queríamos conversar aqui com você no programa, Juliano, mas a agenda, infelizmente, ela não estava encaixando hoje e finalmente a gente conseguiu esse importante papo aqui contigo, Juliano, ainda mais nesse momento grave que o país atravessa, né, Juliano, com o bolsonarismo ameaçando a nossa democracia, contestando, mais uma vez, o processo eleitoral com a ajuda das Forças Armadas, isso sem falar em todos os danos que o Jair Bolsonaro provoca à nossa população, né, Juliano? As mortes pela pandemia, essa notícia aí que a gente teve recentemente de que o salário mínimo perdeu o valor do início do mandato do Bolsonaro até aqui, era justamente isso que eu queria começar o nosso papo de hoje, Juliano. Como é que você tem avaliado o panorama que está colocado a menos de 5 meses das eleições presidenciais?
Eu prevejo, Anderson, uma eleição muito dura, apesar das pesquisas mostrarem que a situação do governo Bolsonaro é uma situação de amplíssima desaprovação da sociedade brasileira, né, pelos fatores que você menciona, quer dizer, inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos, taxa de juros de 2 dígitos, a forma como tratou a pandemia, né, o desastre que foi a gestão da pandemia por parte do governo Bolsonaro. Então, sob todos os pontos de vista, há que se prever uma dificuldade enorme para o Bolsonaro se reeleger. Então, acho claro que a tendência hoje seria uma derrota do Bolsonaro. E por essa tendência, nós devemos prever um ano difícil, de muita tensão. Acho que o que nós vimos aqui nos últimos dias, esse cabo de guerra entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral, as tentativas de deslegitimar o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, de colocar em dúvida a lisura das eleições no Brasil, tudo isso faz parte, Anderson, de um processo de tensões permanentes que vão tentar ser criadas aí ao longo do processo para deslegitimar uma eventual derrota do Jair Bolsonaro, que hoje seria a tendência principal, né? Segundo as pesquisas, mesmo após um crescimento aí entre os meses de março e abril, graças à saída do Sérgio Moro da corrida presidencial, graças aos efeitos do Auxílio Brasil, da distribuição de 5 milhões de vouchers do Vale Gás, aumento para algumas categorias do funcionalismo público, claro, tudo isso colaborou para que o Bolsonaro melhorasse seu desempenho eleitoral entre março e abril. As pesquisas já demonstram uma estabilidade desse crescimento, né? E, portanto, nós temos aí um cenário de consolidação da vantagem do Lula. E isso tudo vai criar um ambiente no qual o Bolsonaro e o bolsonarismo vão buscar construir tensões, questionamentos para o processo eleitoral. Eu prevejo, Anderson, um ano difícil, um ano de muita instabilidade, onde nós vamos ter que estar muito preparados, os partidos, movimentos sociais, a imprensa livre, todos nós vamos ter que estar muito preparados para enfrentar esse ano difícil que nós temos pela frente.
Juliano, como você muito bem citou, a gente tem aí taxa de juros em 2 dígitos, inflação em 2 dígitos, desemprego em 2 dígitos, mas as intenções de voto no Jair Bolsonaro também tem 2 dígitos, né, Juliano? E eu acho que é isso que mais me preocupa nesse momento, ainda mais com essa escalada aí nos discursos da turma do bolsonarismo, né? Especialmente essa contestação do Ministério da Defesa às eleições, recomendando aí mudanças no processo eleitoral, o próprio Jair Bolsonaro avisando que quer uma auditoria independente das urnas eletrônicas. Como é que vocês do pessoal observam esse acirramento que se dá, Juliano? O papel das Forças Armadas nesse quadro que está colocado?
Acho que é muito preocupante, Anderson. Acho que todos nós temos que estar absolutamente atentos, denunciando as tentativas de deslegitimação do processo eleitoral. A gente teve alguns meses atrás com o ministro Edson Fachin, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, assinando lá um termo de compromisso do pessoal com combate às fake news, que é um outro problema que nós vamos enfrentar na seleção. As medidas que foram tomadas pela Justiça Eleitoral para coibir os crimes que foram cometidos em 2018 pela chapa Bolsonaro e Mourão são absolutamente insuficientes. Eu não tenho dúvida que aquela loucura que nós vivemos em 2018, com a disseminação de mentiras em massa, aquilo vai se repetir em 2022. Então eu acho que precisamos estar muito atentos, Anderson, para que o processo de deslegitimação que o Bolsonaro, o bolsonarismo, vai tentar impor em relação às eleições, não prospere. Então, você está, acho que, absolutamente comprometidos em defender o processo eleitoral desse ano, qualquer que seja o resultado, e deslegitimar as tentativas de questionamento do processo eleitoral.
Agora, Juliano, essa defesa aí do Bolsonaro de suspensão das eleições, caso algo de anormal ocorra, te parece mais um devaneio aí do chefe do executivo? Você crê aí que ele tentará forçar um quadro de anomia no processo eleitoral para justificar um eventual golpe?
Não acho, Anderson, que isso seja... Do ponto de vista do Bolsonaro, eu tenho absoluta certeza que, se depender dele, ele usará a força, usará os recursos que tiver ao seu alcance para questionar o processo eleitoral. E acho que nós temos que estar absolutamente preparados para tensões, né? Acho que o exemplo aí do Capitólio, da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, quando a extrema-direita buscou questionar os resultados eleitorais que deram a vitória ao Joe Biden, deve nos ensinar algo, né? Vejo como bastante preocupante essa escalada. Bolsonaro, além de ter 2 dígitos também nas intenções de voto, ele tem um núcleo duro de extrema-direita, aquilo que o Gramsci chamava de partido da extrema-direita. Na verdade, não é um partido legal, não é um partido registrado. O Bolsonaro sequer conseguiu registrar o seu partido político que ele estava tentando construir, mas existe na sociedade brasileira uma quantidade que não é desprezível de pessoas que realmente acreditam nas ideias do Jair Bolsonaro, por incrível que pareça. Acreditam numa plataforma, numa agenda de extrema-direita, uma agenda que é de ódio, que é de exclusão, uma agenda elitista. E essas pessoas, ainda que sejam bastante minoria na sociedade brasileira, são bastante suficientes também para estimular um contexto de instabilidade. Talvez, Anderson, a invasão do Capitólio brasileiro, digamos assim, não seja necessariamente provocado pelas Forças Armadas. Pode ser pelas polícias militares, onde há uma forte infiltração bolsonarista, pode ser pelos clubes de caça e de tiro, pode ser por... Enfim, então há uma série de elementos que nós temos que ficar atentos, porque não é só as Forças Armadas. Hoje eu diria, inclusive, que as Forças Armadas são a menor das nossas preocupações em relação à possibilidade de uma tentativa de deslegitimação pela força do processo eleitoral. Além das Forças Armadas, os clubes de tiro, os clubes de caça, esses grupos de extrema-direita que estão sendo formados pelo país afora, células nazifascistas, infiltração bolsonarista nas polícias militares. Vamos lembrar que, por exemplo, na Bolívia, o golpe na Bolívia que impediu a posse do Evo Morales, o golpe que levou a Jeanine Áñez à presidência da República, foi legitimada depois que o golpe foi consumado pelo Exército, mas quem teve o papel protagonista foram as polícias, tá? foram as forças de segurança públicas. Então, isso tudo acho que deve servir de alerta para a gente. Eu não descarto, Anderson, nenhuma tentativa, possibilidade da tentativa do Bolsonaro de provocar instabilidades. Acho que, como eu disse, o mais provável é que sequer seja pelas Forças Armadas. Mas prevejo muita instabilidade durante o ano de 2022, especialmente no caso de uma derrota do Bolsonaro.
Agora, esse comentário que você fez é importante. Você não acredita que essa tentativa de desestabilização pelo bolsonarismo não se dê pelas Forças Armadas? Você considera, Juliano, então, que no núcleo lá das Forças Armadas, majoritariamente os militares não apoiam o Jair Bolsonaro? Você acha que é só uma ala específica aí do alto comando que apoia o Jair Bolsonaro? Na maioria do conjunto dos militares não há um apoio maciço ao Jair Bolsonaro?
É muito difícil cravar isso, né, Anderson, até porque nós do PSOL não temos aí relações próximas com o comando militar, mas eu acho que em geral a gente acaba esquecendo que há um ano atrás, todo o comando militar, algo inédito na história do Brasil, comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército, se demitiram. Uma demissão coletiva dos três chefes das armas, das Forças Armadas Brasileiras, se demitiram exatamente por não concordar com as tentativas de instrumentalização, de aparelhamento do Exército Brasileiro, para o Exército Brasileiro, das demais forças da Aeronáutica e da Marinha, para as finalidades políticas do Bolsonaro. Então, naquele momento, ficou claro que há uma divisão nas Forças Armadas, mas que há uma tensão. Claro que o comandante militar que depois foi indicado pelo Bolsonaro e que agora é o ministro da Defesa, evidentemente, como foi indicado pelo Bolsonaro, está mais próximo das suas posições políticas, das suas ideias e, portanto, também mais disponível para essas diatribes que o Bolsonaro tem promovido nos últimos meses. Uhum. Mas eu acho que, em geral, a gente acaba esquecendo que os comandantes das Forças Armadas, aliás, tanto o brigadeiro da Aeronáutica, quanto também o almirante que comandava a Marinha, e o general do Exército que se demitiu naquela ocasião, três militares de carreira, também com muito prestígio nas três Forças Armadas, três armas que compõem as Forças Armadas. Então, naquela ocasião, ficou evidente que há uma divisão. Então, eu não acho que o Bolsonaro tenha, nesse momento, maioria nas Forças Armadas, maioria no Exército Brasileiro, para bancar uma aventura. O Exército Brasileiro está muito acomodado, ele tem mais de 8 mil cargos de confiança no governo Bolsonaro, estão ganhando muito dinheiro, estão fazendo muito esquema, tem muita corrupção no Exército Brasileiro, nas compras que foram feitas. Nós já sabemos que houve, inclusive, desvio de recursos que eram para combate à pandemia, que foram usados pelo Exército em coisas que não tem nada a ver com a pandemia. Uhum. Então tem muito problema. Agora, o Exército Brasileiro é bom de ganhar dinheiro, mas não sei se está disposto a embarcar numa aventura. Eu tenho mais preocupação, Anderson, com esses outros elementos que eu destaquei, porque esses sim, não há nenhum controle sobre eles, nenhuma divisão, são amplamente bolsonaristas, os clubes de caça, os clubes de tiro, as polícias militares. Esses sim são elementos que me parece devem ficar aí num contexto de polarização muito mais alinhados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo numa eventual tentativa, numa eventual aventura golpista, no caso de derrota do Bolsonaro.
Eu entendo a tua preocupação e ela faz todo sentido. Agora, o Juliano, o que é que os partidos políticos eles podem fazer para se opor a esses absurdos aí que estão sendo propagados pelo Jair Bolsonaro, pelos seus apoiadores, essa retórica intimidadora dos militares? Vocês pretendem fazer algo aí diante dessa escalada perigosíssima que se coloca?
Anderson, acho que o mais importante nesse momento é compreender que essas escaramuças que o Bolsonaro tem feito também são parte de uma disputa em torno da agenda das eleições desse ano. O Bolsonaro não quer que a eleição desse ano seja, digamos, construída, o debate em torno das eleições, em cima dos problemas reais do povo brasileiro. O Bolsonaro não quer debater inflação, não quer debater o aumento do preço dos combustíveis, não quer debater a volta da fome, não quer debater o desmonte das políticas sociais, não quer debater o desastre que foi a sua atuação na pandemia. O que o Bolsonaro quer? Que todos nós apenas debatamos dia e noite Daniel Silveira, questionamento às urnas, eventuais temas vinculados àquilo que é a agenda que o Bolsonaro quer impor nas eleições. Então, eu acho que isso também é um elemento que nós temos que ficar muito atentos. É claro que os partidos de oposição, como o PSOL, tem que denunciar, tem que tomar providências junto ao judiciário, tem que questionar, tem que fazer barulho, tem que chamar para a rua. Eu não estou questionando a necessidade de que a oposição, os partidos, os movimentos sociais se posicionem muito fortemente contra as tentativas do Bolsonaro de deslegitimar o processo eleitoral. Por outro lado, Anderson, nós também temos que ter um cuidado para que a gente não caia nessa tentativa do Bolsonaro de definir qual é a agenda do debate público no Brasil daqui até outubro. Bolsonaro não quer que se debatam os problemas reais do povo brasileiro. E ele vai fazer de tudo para tirar o foco. Então, eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro tem inclinações golpistas e de que o seu questionamento ao processo eleitoral, ela é a antessala de uma eventual tentativa golpista. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E, portanto, há que haver um rechaço muito forte dos partidos. Mas, por outro lado, nós temos que equilibrar essa nossa crítica, esse nosso combate em nome da democracia, com um forte movimento de questionamento à situação real do país. Porque senão nós vamos passar a eleição inteira, e daqui até outubro, debatendo se a urna vale, se a urna não vale, se o Exército fez certo ou não fez certo de fazer os questionamentos, 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral, se tem que ter observador da União Europeia ou se não tem que ter, se o Daniel Silveira tem que usar tornozeleira eletrônica ou não tem que usar, e paramos de falar dos problemas reais do povo brasileiro, que são os problemas que efetivamente podem nos dar vitória na eleição em outubro desse ano. Então, eu acho que há que ter uma inteligência nesse momento para, ao mesmo tempo, rechaçar tentativas de deslegitimação, apoiar totalmente o processo eleitoral, a justiça eleitoral nesse momento que está sendo questionado, mas, ao mesmo tempo, não perder a mão, como se diz no popular, para deixar de falar daqueles que são os temas que podem efetivamente levar o Bolsonaro à derrota. Então, acho que a oposição tem que ter essa inteligência nesse momento também de apontar caminhos para a crise que o país vive e soluções concretas para a superação dessa tragédia que é o governo Bolsonaro.
Então, eu acho que a gente tem uma convergência em relação a um tema, Juliano. É fundamental a gente mostrar todo o mal que o Jair Bolsonaro tem colocado no nosso país nos últimos tempos. Você não acha que, nesse sentido, é fundamental para a gente mobilizar o povo brasileiro, a gente levar as pessoas às ruas? Porque a verdade é que, infelizmente, o povo brasileiro deixou as ruas. A gente viu aí esses atos no 1º de maio esvaziados, infelizmente, movimentações aí muito, muito aquém da necessidade que a gente precisa. Agora, não é nesse sentido de tentar mobilizar o povo brasileiro, você não acha fundamental a gente manter aquele discurso do fora Bolsonaro, o Juliano Medeiros, muito mais do que apontar um ou outro candidato pra, como salvador da pátria, entre aspas, que vai derrotar de alguma forma o bolsonarismo? Não o salvador da pátria, mas aquele que se coloque como mais, mais capaz aí de derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Você não acha que nesse momento é a gente importante mobilizar o povo brasileiro? E nesse caso, eu acho que o discurso do fora Bolsonaro, essa pauta é a que mobiliza, porque além de ela provocar uma unidade da classe trabalhadora, ela também traz consigo uma parcela aí das classes médias que estão absolutamente irritadas aí com tudo que o Jair Bolsonaro tem feito ao longo do seu mandato. Você não acha que nesse momento é fundamental a gente manter a mobilização pelo fora Bolsonaro?
Acho sim, Anderson. Acho que mobilização é sempre bem-vinda e é sempre um fator decisivo na luta política com ou sem eleições no horizonte, tá? Neste ano, claro, nós temos eleições no horizonte, então, evidentemente, mesmo que nós não consigamos derrubar o governo, como tudo indica, ainda assim a mobilização ela acumula politicamente para eventualmente desaguar no processo eleitoral e ajudar também a melhorar a correlação de forças na política. O que acontece, eu acho, que também nós temos que ter capacidade de interpretar o momento que nós estamos vivendo, é que ao longo do ano de 2020 foram convocadas muitas mobilizações, certamente muitos dos nossos ouvintes participaram das mobilizações que foram convocadas, houve um esforço gigante dos partidos, movimentos sociais, de forma unitária. Aliás, bom lembrar, o PSOL foi o primeiro partido que defendeu a necessidade de voltar às ruas ali no finalzinho daquela segunda onda de contágios que nós tivemos entre os meses de março e abril do ano passado. A partir de maio, a gente já começou a defender que era importante voltar às ruas. No 13 de maio, o movimento negro fez uma série de protestos importantes já denunciando a violência racista no Brasil. Então, aquilo acendeu já um alerta de que era possível voltar às ruas. Então, nós passamos a defender, passamos a disputar dentro do movimento social, dentro das frentes que são hoje onde o espaço, espaços que organizam os movimentos sociais, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, né? Então, fomos o primeiro partido a defender a volta às ruas. E nós fizemos 6 grandes dias nacionais de mobilização. E esses dias de mobilização, Anderson, eles tiveram um começo um pouco mais tímido, depois chegaram a um momento mais forte, e depois eles foram diminuindo de tamanho. Ou seja, nós tivemos, pelo menos no dia 2 de outubro e no 7 de setembro, que foram os dois últimos dias nacionais de mobilização da campanha Fora Bolsonaro, com uma visível diminuição do engajamento, da participação, né? Isso acendeu um alerta também, de que a dificuldade de mobilizar a classe trabalhadora, os setores sociais não organizados, porque nós colocávamos na rua basicamente os setores organizados, os sindicatos, os partidos políticos, os movimentos sociais, e não conseguíamos ir além desses setores organizados politicamente para ter pessoas que não são vinculadas a nenhum movimento, a nenhum partido, participando dessas mobilizações. E ali acendeu um alerta, seja pelo formato, seja pelo cansaço, seja pela falta de resultados, uma vez que o impeachment, o Fora Bolsonaro, que é a nossa bandeira principal, ia ficando cada vez mais difícil de se viabilizar por conta da blindagem que o Bolsonaro promoveu junto com o Arthur Lira e o Centrão em relação ao seu governo. Então, isso foi gerando uma crescente frustração na campanha Fora Bolsonaro e no movimento. Então, também, a gente defender a mobilização é muito importante, mas também reconhecer que a correlação de forças não está fácil para mobilizar, acho que isso é importante, porque no final do ano, depois de 6 datas de intensa mobilização, o que nós passamos a ver foi uma diminuição da presença das pessoas nas ruas. Inclusive no dia 2 de outubro, o que nós tivemos foi uma tentativa de ampliação, que até então a campanha Fora Bolsonaro era basicamente o PSOL, o PT, o PCdoB, o PCB, o PSTU, os partidos, digamos assim, a tradição mais socialista, né? Enquanto que partidos como a Rede, como o PDT, PV, PSB, não estavam participando da campanha Fora Bolsonaro. No dia 2 de outubro, nós chamamos, aliás, 3 de outubro, se eu não me engano, do ano passado, nós convocamos uma mobilização amplíssima com a participação desses setores todos. E mesmo assim, foi um dia relativamente fraco de mobilização. Então, eu acho que sim, temos que continuar falando de Fora Bolsonaro, temos que continuar apostando na mobilização social sempre, porque ela sempre tem o seu papel, independente da correlação de forças, permitir ou não a queda do governo. Mobilização é sempre fundamental, politiza, mobilização social é um elemento de educação popular. Como você bem lembrou, nós não devemos imaginar que há um salvador da pátria, que as eleições vão resolver todos os problemas do povo brasileiro, não vão. Mas, por outro lado, também devemos reconhecer que a disposição da classe trabalhadora de ir para a rua, de mobilizar, sabendo que a queda do governo é muito improvável, também é pequena. Então, para que a gente também saiba ler a correlação de forças corretamente e não se engane achando que há uma enorme disposição do povo brasileiro de ir às ruas contra o governo, sendo que, nas oportunidades em que a gente teve de fazer essa mobilização, o resultado ficou restrito aos setores sociais organizados.
Enfim, tá certo. Agora, o Juliano, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar especificamente do cenário eleitoral, porque a gente teve aí no último final de semana o lançamento da pré-candidatura da chapa do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin. E eu queria que você falasse aí como é que você avaliou esse evento lá de lançamento da pré-candidatura. Você esteve, inclusive, lá no palco ao lado do ex-presidente. O que você achou dos discursos, tanto do Lula como do Alckmin, o recado que cada um deles passou e também do evento em si, que foi muito concorrido lá na capital paulista, né, Juliano?
Foi um evento importante. Eu acho que ele encerra uma etapa que é a etapa de tentativa de construção de uma unidade dos setores de centro-esquerda, de esquerda, de tentar formar uma aliança eleitoral. E realmente o evento ele encerra essa etapa, né? Que na semana anterior já tinha contado com a conferência eleitoral do PSOL, com o encerramento do Congresso do PSB, ou seja, estava já num processo de diversos partidos de conclusão dos seus debates internos. O PSOL mesmo teve o seu congresso realizado em setembro do ano passado, e desde antes do Congresso, já as teses para o Congresso já debatiam a tática eleitoral. Então nós passamos 7, 8 meses debatendo tática eleitoral no pessoal. Então chegou uma hora que precisava ser tomada uma decisão. Nós fizemos a nossa conferência eleitoral no dia 30 de abril e definimos pela participação do pessoal nessa frente eleitoral em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Então esse ato que foi realizado aqui no dia 7 de maio, o Anderson, ele encerra essa etapa, que é a etapa das negociações, que é a etapa da formação dessa frente, né? E inicia uma outra etapa, que é a etapa da ação política conjunta desta frente contra o Bolsonaro, de apresentação de uma alternativa política eleitoral para o país nas eleições de outubro. Para além disso, obviamente é de conhecimento de todos, o pessoal foi desde sempre muito crítico e continua sendo muito crítico a presença do Geraldo Alckmin nessa chapa. Do nosso ponto de vista, não faz sentido ter uma figura que apoiou as reformas que foram implementadas nos últimos anos, que aplaudiu a prisão do Lula, que apoiou o golpe parlamentar contra a Dilma compondo essa frente. O pessoal em nenhum momento defendeu essa ideia de frente ampla com lideranças ou partidos de direita. Felizmente, partidos de direita, praticamente nenhum partido de direita se somou a essa frente. Mas algumas lideranças de direita, sim, entre elas o Geraldo Alckmin. Então, nós sempre fomos muito críticos, continuaremos sendo críticos. Nossa avaliação é que, ao invés do Alckmin, seria muito melhor ter um vice que representasse a luta por direitos no Brasil. Uma liderança da área da saúde, por exemplo, depois da pandemia, uma liderança oriunda dos movimentos sociais, do movimento indígena, alguém vinculado à educação. Isso seria muito mais simbólico para a afirmação de um projeto de reconstrução nacional do que ter alguém como o Geraldo Alckmin na chapa. Então, o discurso do Geraldo Alckmin, eu acho que está dentro daquilo que quem o que ia na chapa esperava. Ele falou de união nacional, falou de reconstrução do país, então mais ou menos que falou aquilo que precisava falar para não ser vaiado e para não ser identificado com a sua própria história de um neoliberal, né? Então acabou fazendo uma fala muito mediada por essa ideia e por essa sensação que está presente na maioria dos setores democráticos e progressistas no Brasil, de que é preciso a união contra o Bolsonaro. E a fala do Lula, eu acho que foi uma fala importante, que demarcou aspectos de o que seria um programa de esquerda para a superação da crise. Mencionou a necessidade de retomada do investimento público, de defesa dos direitos sociais, questões que historicamente foram laterais no discurso do PT, como a questão do racismo estrutural, do extermínio da juventude negra, dos direitos das mulheres, da questão ambiental, ter uma agenda que promova a transição energética e combate à crise climática. Então, eu acho que o discurso do Lula, um discurso cauteloso, né, como é natural nesse momento de grande exposição que um ato como esse ele gera, mas um discurso, do meu ponto de vista, que demarca a esquerda numa agenda de reconstrução nacional, que é o que eu acho que nesse momento, levando em conta a tragédia que é o governo Bolsonaro, é o que pode agregar mais para garantir uma vitória eleitoral e apontar um programa de reconstrução do país que tenha como marcos uma agenda mais à esquerda. Então, acho que, do ponto de vista daquilo que podia se esperar do Lula, acho que foi uma boa fala.
Juliano, o Paulo Passarinho, que você conhece bem, o que apresentou aqui o Faixa Livre por mais de 20 anos, ele costuma dizer que o grande problema dessa chapa Lula e Alckmin não é o Geraldo Alckmin, mas sim o próprio ex-presidente Lula, por conta do histórico dele aí em relação aos dois governos, enfim. Eu queria a tua opinião pelo seguinte: esses movimentos contraditórios aí do Lula, Juliano, por vezes acenando à esquerda, como naquela declaração aí sobre a revogação da reforma trabalhista, mas depois voltando atrás na sequência, admitindo apenas uma revisão do texto negociada com os empresários, não preocupa vocês do PSOL? Dá para acreditar que o PT vai cumprir aqueles 12 pontos que foram acordados entre vocês para a formalização da aliança, Juliano?
Você faz uma negociação, Anderson, obviamente você está fazendo uma negociação com um ator que é diferente de você, né? Você não negocia com alguém que pensa exatamente igual, né? Você negocia com quem pensa diferente. Então, o processo de negociação que nós levamos a cabo com o PT colocou na mesa uma série de temas que são caros para o pessoal e que foram objeto de um debate. Vou dar um exemplo aqui: nós propusemos, por exemplo, a revogação da reforma da Previdência. E o PT não aceitou, o PT acha que não se deve falar de revogação da reforma, se deve falar de reconstrução do sistema de Previdência, porque apenas revogar a reforma também não resolve, etc. E tal. Então, há uma divergência. Isso não entrou na nossa lista como um compromisso que o PT fez, porque não havia disposição de fazer esse compromisso. Então, os compromissos que foram estabelecidos foram estabelecidos no marco daquilo que era consenso. O PT aprovou já, por exemplo, no seu Diretório Nacional, a revogação da reforma trabalhista. Se o Lula vai falar revogação, vai falar revisão, vai falar reestruturação, o que o Lula vai falar do ponto de vista tático na campanha é algo que nós vamos debater lá na coordenação de campanha. Mas o que nós firmamos como compromisso, por exemplo, é a revogação desta reforma trabalhista. Qual é o mecanismo de revogação? Não pode ser um decreto presidencial, porque não é possível que um decreto anule uma lei. Então vai ter que ser um projeto de lei enviado pelo Lula para a Câmara, vai ser o apoio do Lula a um projeto construído pela oposição na Câmara. Qual vai ser o instrumento? Para mim, pouco importa, Anderson. O importante é que os compromissos que foram firmados sejam cumpridos. É possível que haja algum tipo de descumprimento desses compromissos? Sempre é possível. Na política isso, lamentavelmente, acontece o tempo todo. Mas nós vamos estar vigilantes, não só com a nossa bancada na Câmara Federal, com a nossa militância, mas porque, Anderson, nós confiamos que as ideias de esquerda têm espaço na sociedade brasileira. Nós acreditamos que defender a revogação da reforma trabalhista é um anseio das maiorias sociais. Que ter um programa de financiamento da transição energética, do combate à crise climática, é uma preocupação real da maioria do povo brasileiro. Que fazer uma reforma tributária que taxe os bilionários, os super ricos, e desonere a classe média e os trabalhadores e as trabalhadoras, é uma ideia que tem força na sociedade. Então, nós confiamos nas ideias de esquerda. E se um eventual governo Lula, por acaso, não cumprir com os compromissos que foram feitos com o pessoal, nós vamos estar lá firmes, fortes, vigilantes, para denunciar isso e para cobrar também. Então, dentro de uma negociação, Anderson, sempre se pode, um dos lados, descobrir aquilo que combinou. Mas nós vamos estar vigilantes para que esses compromissos sejam cumpridos integralmente.
Nesse sentido, Juliano, justamente por conta especialmente do histórico do Partido dos Trabalhadores, desse temor aí que há do descumprimento do que foi acertado aí nessa aliança, por que o pessoal escolheu uma aliança programática com o Partido dos Trabalhadores, Juliano? Porque a escolha lá no Diretório Nacional para essa aliança, ela acabou se dando por 35-25. Ou seja, há uma ala significativa dentro do partido, ainda que minoritária, que não apoia essa unidade programática. Não foi colocada em discussão interna, ô Juliano, um apoio crítico à chapa Lula-Alckmin, justamente por conta desses compromissos que o ex-presidente sinaliza aí assumir com os setores do capital hegemônico para conquistar esse sucesso eleitoral? Por que vocês escolheram por uma aliança programática ao invés de tentar aí uma unidade aí, mas uma unidade crítica aí, um apoio crítico ao Partido dos Trabalhadores nesse primeiro turno, Juliano?
A compreensão majoritária do Diretório Nacional do PSOL é que seria perder uma oportunidade de arrancar da campanha do presidente Lula compromissos com uma agenda de esquerda. O PSOL poderia, de fato, como você mencionou, apenas apoiar e dizer, olha, nós estamos indicando o voto no Lula, mas não vamos compor a coligação, não vamos discutir nada que diga respeito ao seu programa. Eu acho que isso seria uma posição que diminuiria o papel do PSOL na política brasileira, Anderson. O PSOL hoje é um partido muito importante. Eu acho que esse papel, por exemplo, pode ser relegado ao PCO, ao PSTU, a esses pequenos partidos testemunhais da esquerda socialista e revolucionária. Um partido como o PSOL, que é o único partido de esquerda que governa uma capital hoje no país. É um partido que tem, entre os seus quadros, figuras como uma Luísa Erundina, como um Chico Alencar, como um Ivan Valente, figuras de proa da política nacional, figuras históricas da esquerda, não pode diminuir o seu papel na política brasileira a ser apenas um ator secundário que olha a disputa política acontecer, outorga criticamente um apoio sem tentar influenciar. Acho que essa fase do PSOL já passou. O PSOL hoje é um partido importante da esquerda brasileira e tem o dever de buscar incidir e influenciar nos rumos do país. Nós estamos inspirados, muito inspirados, no exemplo português. No caso de Portugal, houve uma aliança formada pelo Partido Comunista Português, pelo Bloco de Esquerda, que seria lá, digamos, o equivalente ao PSOL, o Partido da Esquerda Radical.
A Geringonça.
A Geringonça e o Partido Socialista, né, que seria, digamos, muito mal comparando, equivalente ao PT. O Bloco de Esquerda firmou compromissos no papel, botou lá um documento, eu não lembro quantos pontos eram, 5, 6, 10 pontos, fez um compromisso por escrito. Esse compromisso foi lavrado em cartório. E o Bloco de Esquerda, então, usou os votos que tinha no parlamento para a formação do governo da Geringonça, embora não tenha entrado no governo. O Bloco de Esquerda não entrou no governo do Partido Socialista, mas firmou um compromisso programático. No momento em que o Partido Socialista deixou de cumprir os compromissos parcialmente, porque cumpriu vários deles, todo o primeiro governo da Geringonça, o Bloco de Esquerda deu maioria para a formação do governo. No segundo governo da Geringonça, o Bloco de Esquerda, já insatisfeito com os limites daqueles acordos, resolve então se retirar do acordo, e o Partido Socialista aí conquista a maioria sozinho, sequer precisa do apoio do Bloco de Esquerda. Mas este movimento que foi feito em Portugal, o mesmo na Espanha, no caso da Espanha é um pouco diferente, porque lá na Espanha o Unidas Podemos, né, que seria o equivalente ao PSOL, acabou entrando no governo, que eu não acho que deva ser o caminho do PSOL. Uhum. Mas no caso português, foram firmados compromissos. Então, eu não acho que havia espaço para isso, tanto é que havia duas posições no Diretório Nacional do PSOL. Um, que era ter uma candidatura própria. Isso. Outra, que era apoiar o Lula entrando na coligação. Ninguém no PSOL propôs esta fórmula do apoio crítico. Por quê? Porque isso seria apequenar o PSOL diante dos desafios que estão colocados e da sua capacidade de incidir na agenda política do país.
Agora, Juliano, como eu citei aqui na pergunta anterior, há uma certa divisão aí no Partido Socialismo e Liberdade. Como é que vocês têm lidado aí com essa dissidência interna em relação a esse apoio programático à chapa Lula-Alckmin? Como é que anda o diálogo dentro do PSOL, Juliano?
É muito tranquilo, Anderson. A maior tendência que faz parte da minoria do PSOL, que é o mesmo movimento de esquerda socialista, a tendência da Luciana Genro, da Sâmia Bonfim, da Fernanda Melchiona, nossa deputada federal, já na própria conferência sinalizou que participaria da campanha do Lula, na própria conferência sinalizou que não considerava o apoio do PSOL ao Lula uma decisão que comprometia o projeto político do PSOL e que estariam na campanha do Lula. No ato de lançamento da campanha do Lula, no último sábado, a líder da bancada, que é do MEIS, que é deste grupo, que é o maior grupo, o principal grupo do setor minoritário do PSOL, que defendia a candidatura própria, estava lá no ato, estava no palco, junto comigo, junto com o Guilherme Boulos, junto com a Luiz Erundina e junto com o Lula. Então, eu acho que essa divisão ela está superada. Claro que há um setor ainda bem minoritário, que ainda está remoendo, digamos assim, o resultado da conferência, mas os principais grupos que compõem esse setor minoritário, Anderson, já estão plenamente integrados na campanha. Então, não vejo grandes consequências para a unidade partidária, para a unidade do PSOL nesses desafios que nós temos diante de nós, que além de eleger o Lula e derrotar o Bolsonaro, acima de tudo, ampliar a bancada do PSOL na Câmara Federal, levar nossas ideias para a disputa eleitoral. É importante que se diga, o PSOL também nessa conferência aprovou um programa do PSOL, mais de 80 páginas de propostas para o país, ou seja, independente do que o Lula disser, do que o Alckmin disser, do que o PT disser, nós temos a nossa agenda, as questões que nós vamos dizer, que os nossos candidatos ao governo, ao Senado, à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, vão defender. O PSOL tem o que dizer nesse processo eleitoral e vai levantar suas bandeiras, independente de quaisquer compromissos que tiverem sido feitos com a campanha do Lula, que nós vimos como uma oportunidade de incidir na agenda de reconstrução nacional que o Lula representa. Mas independente desses compromissos, o PSOL tem o seu programa. E este programa vai ser defendido, vai ser levantado na eleição deste ano através dos nossos candidatos. Então, acho que isso garante a nossa integridade política e garante a nossa unidade para enfrentar o processo eleitoral.
Esse grupo bem minoritário que você diz aqui é esse liderado pelo deputado federal Glauber Braga, que acabou tentando se lançar aí a pré-candidatura à presidência da República, não é isso, Juliano?
Eu não sei qual é a posição do deputado Glauber neste momento em relação à campanha do Lula, como se ele vai se envolver, não vai. Francamente, eu não sei, não tenho falado com ele mais recentemente. Eu me refiro a pequenos grupos mesmo, grupos que enfim, já defendiam não só a candidatura própria, como defendiam um programa, uma plataforma bem mais radicalizada para a eleição desse ano, já muito próximos do próprio PSTU, né? Grupos como do ex-deputado federal Babá, que são bem minoritários, né? Você tem uma ideia, dos 61 membros do Diretório Nacional, o grupo do Babá tem apenas um assento, uma cadeira. Então, um grupo bastante minoritário. Em relação aos grupos mais representativos, eu imagino que todos eles vão estar engajados na campanha. Imagino que o próprio deputado Glauber também, não tenho visto da parte dele nenhuma manifestação de desrespeito às decisões do partido. Imagino que vai estar plenamente integrado na campanha também.
Para encerrar, Juliano, recentemente, eu quero trazer uma situação aí que o teu nome foi colocado e eu queria a tua opinião e que você se posicionasse também a respeito disso, porque recentemente o teu nome foi envolvido aí em uma polêmica por conta de um post aí que você teria feito nas redes sociais chamando o ex-ministro Aldo Rebelo de fascista de esquerda, entre aspas. Por conta desse comentário, o presidenciável Ciro Gomes, lá do PDT, que é correligionário do Aldo, te chamou de ignorante em uma live. Eu gostaria de te oferecer aqui o espaço do Faixa Livre, ô Juliano, para que você se posicionasse a respeito desse episódio, em especial a essa declaração do Ciro Gomes. A palavra é tua, Juliano.
Bacana, Anderson. Acho que é a primeira vez que me perguntam sobre isso. É um episódio bem lateral, digamos assim, a partir de um comentário no Twitter sobre a disputa ao Senado aqui em São Paulo. Você sabe que o Ciro, a turma do PDT, eles têm um exército aí de robôs nas redes sociais, né, que acabam atacando, né, os seus adversários políticos. E nesse episódio que eu mencionava, o cenário para a disputa ao Senado aqui em São Paulo, eu não sabia que o Aldo Rebelo tinha se lançado como pré-candidato ao Senado. Então esses robozinhos do Ciro vieram todos na minha publicação me atacar, etc e tal. E eu tenho uma opinião muito crítica sobre o papel que o Aldo tem assumido nos últimos anos. O Aldo Rebelo, que já elogiou Bolsonaro diversas vezes, o Aldo Rebelo que é contra o movimento indígena, o Aldo Rebelo que acha que o Exército Brasileiro é uma instituição nacional que tem que ser defendida, o Aldo Rebelo que hoje tem como uma das suas referências teóricas o Alexander Dugin, que é o ideólogo do nacionalismo russo e um dos ideólogos do Putin. Eu acho tudo isso, com todo respeito ao Aldo Rebelo, um atraso do ponto de vista político, teórico, e no calor da hora acabei resumindo essa minha crítica, essa expressão fascista de esquerda, que é uma contradição em termos, não é possível o fascismo de esquerda, né? Então esse ultranacionalismo que o Aldo Rebelo expressa é só uma variável, com verniz progressista de um tipo de nacionalismo autoritário e conservador que qualquer fascismo expressa, né? O Ciro Gomes, como é do seu feitio, não leva desaforo para casa e acabou fazendo esses comentários numa live, né? Me chamou de garoto, infelizmente já não sou tão garoto, já tenho quase 40 anos, e me disse que eu era um sujeito à toa, né? E, claro, não sou tão à toa quanto ele, a ponto de perder meu tempo correndo atrás do ACM Neto, do Gilberto Kassab e de outras lideranças do Centrão, como ele tem corrido para tentar formar uma aliança, né? Acho que o Ciro está chegando no limiar da sua vida política de forma melancólica, Anderson. O Ciro tem boas ideias para o país, eu o conheço, já esteve na minha casa, já tem uma relação. Acho que é um sujeito que tem boas ideias para o país, mas que se perdeu nesse personagem e que já está perdendo a oportunidade de dar uma contribuição efetiva para a reconstrução do país. Acho que o Ciro termina essa eleição de forma patética, de forma melancólica, e lamento muito que ainda hajam pessoas sérias, pessoas de esquerda, que acreditem que ele possa ser uma alternativa para o país. É isso.
Juliano Medeiros, muitíssimo obrigado por essa extensa e importante entrevista que você nos concedeu aqui no Faixa Livre. Eu espero que a gente possa manter o diálogo aqui nos próximos meses em relação a esse dificílimo e fundamental processo eleitoral que a gente vai ter pela frente. Juliano, muito obrigado pela tua participação. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e uma boa semana.
Obrigado, Anderson. Obrigado a Celeste, nossa produtora, querida. Um grande beijo e um abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre.
Um abraço para você. Conversamos aqui com o presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Juliano Medeiros. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@ programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.